Nós já estamos falando algumas palavras-chave para nós podermos compreender melhor um pouco a nossa situação como cristãos. A primeira que eu falei foi no dia 7 do 1, sobre eleição. A segunda, dia 14, sobre justificação. Depois tivemos sobre predestinação no dia 21. E no último domingo, nós falamos sobre reconciliação. Bom, só nos resta agora a retrocedermos e olhar o texto que nós olhamos domingo passado, um versículo apenas. E aí nós vamos partir para o outro. Abra comigo em Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Na verdade, nós não lemos esse trecho todo, porque nós olhamos só o versículo 9 em diante, né? Mas Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Somente esses versículos para nós tentarmos entender o que Paulo está querendo dizer aqui, que é importante para nós sabermos. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu, já falamos sobre eleição, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, já falamos sobre predestinação, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós vamos hoje falar sobre adotados por Deus para sermos filhos eternos. Se você observar, ou se você lembrar, existe uma passagem em João, capítulo 1, que nos traz uma menção assim. Eu vou ler para os irmãos, mas abre em Romanos, capítulo 8. Diz assim a passagem: Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Romanos capítulo 8, versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12. Nós vamos fazer então a leitura desse trecho até o versículo 17. Só alguns versículos para podermos compreender todas essas coisas. Então observe que lá em Efésios, mesmo que nós falamos sobre predestinação, ok? Que foi domingo passado. Hoje nós vamos falar sobre adoção. Tá? São algumas palavras muito importantes em que nós precisamos ter entendimento para que a nossa fé e a nossa força no Senhor se aumente gradativamente. Ok? Por favor, abre Romanos capítulo 8, versículo 12. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão por outra vez, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o filho de adoção, o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos, clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Abençoe cada um, Senhor, que nós possamos realmente sermos estudiosos e também entendidos nas coisas espirituais, porque precisamos cada dia mais aprendermos para podermos não só dar respostas, mas gerar esperança nas pessoas por aquilo que nós acreditamos e cremos segundo a Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, adotados por Deus para sermos filhos eternos. É um tema que eu peguei baseado no texto que nós acabamos de ler. Bom, o que significa adoção? A palavra adoção, ela, principalmente aqui em Efésios 1:5, que nós acabamos de falar, ela vem do grego que significa colocando em posição de filho. É uma expressão, a língua em si é uiotesia. Uiotesia, esse é o significado da palavra grega que significa colocando em posição de filho. Não é uma coisa assim que tem apenas um relacionamento, é mais do que isso, ok? Na regeneração, o cristão recebe a natureza de filho de Deus. Ele recebe, ele se torna filho de Deus, conforme em João capítulo 1, 12 diz. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. Irmãos, nós somos filhos de Deus. Nós temos o nosso pai terreno, mas o nosso pai eterno, para sempre, é Deus. E aonde ele estiver, você vai estar. Porque é assim que é para ser. Agora, eu não estou aqui querendo explicar todo o plano de Deus, entender a coisa que está além daquilo que é incompreensível para nós. Eu estou querendo colocar aos irmãos numa situação em que, na posição que nós estamos hoje, vivendo da forma que vivemos, temos que ter consciência sobre este fato. Não é algo que supõe, é algo fato, realizado. Porque toda pessoa que aceitar Cristo como Salvador obtém o lugar de filho e o direito de ser chamado filho no momento em que crê. Então, você imagina, o Espírito Santo não só dá a percepção, mas também te dá o papel dizendo, olha, o seu certidão de nascimento, lembra quando você aceita Cristo, você não nasce de novo? Aceita. Onde está o seu nome? No livro? Ok, todos os que estão no livro da vida são filhos de Deus. Existem nomes que estão lá que ainda não foram salvos, ó, mas Deus já lhes colocou os nomes, porque Ele sabe que vão ser salvos, vão receber a Cristo como Salvador. Então, a sua certidão de nascimento não pode mudar de nome. Inclusive, se você olhar o contexto histórico, lá em Apocalipse, diz que você vai receber uma pedra, e nela está escrito um nome e tem um significado. Só você sabe e Deus te deu. Só duas pessoas sabem, você e Deus. O nome, você vai ter um nome diferente. Sabia disso? Então, se você vai ter um nome diferente, naturalmente você não pertence a esse mundo. Você está só de passagem. Você foi adotado por Deus. Enquanto você está aqui, Ele quer que você viva como Jesus Cristo viveu. Tanto é que Pedro fala isso, né? Seguindo as pisadas de Jesus Cristo. Nós estamos aqui por um tempo breve. Às vezes, o que pode acontecer, como muitos crentes, né? Alguns deles terminam a vida antes do prazo que a pessoa considerava, não que Deus considerava, por um meio de doença, câncer, ou por um meio de acidente, ou uma, sei lá, uma fatalidade que você não esperava. Acontece isso, mas Deus sabe o tempo certo. Existe o tempo para tudo. Irmãos, diante disso, nós precisamos olhar lá em Romanos e nós verificarmos evidências de que nós realmente somos adotados por Deus para sermos filhos eternos. Vamos ver algumas evidências. Olha lá em Romanos, capítulo 8, versículo 12. Eu vou começar no versículo 12, vou esclarecer algumas coisas e vou dar três evidências bem claras de que você é filho de Deus. Porque se alguém um dia falar para você assim, ah, você não é filho de Deus. Não, a Bíblia confirma. A Bíblia confirma. O problema é se ele vai acreditar ou não, isso é com ele. Mas que a Bíblia confirma, confirma. Ok? Tanto é que João, nas cartas dele, ele confirma lá em capítulo 5, não sei se você lembra dessa passagem, mas 1 João 5 diz, deixa eu só citar de cor aqui, que não vai ser muito complicado, deixa eu citar aqui, diz o seguinte, quem crê no Filho de Deus, em si tem um testemunho que Deus não crê mentiroso, ou fez, porque não creu no testemunho que seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Até aí nada normal. Mas o versículo 12 diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É bem claro. No contexto para nós ver essas evidências, Romanos 8:12 diz assim, de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito modificardes as obras da carne, vivereis. O que Paulo está querendo dizer aqui, no contexto que nós estamos olhando, é o seguinte, você está aqui vivendo, se você quiser viver fora da vontade de Deus, você vai viver segundo a carne, ok? Você vai fazer o que você quer, você vai ter o que você precisa, você vai aproveitar os prazeres que você quer viver, mas tem uma coisa, você vai morrer mais rápido, ok? Você vai morrer mais rápido, fisicamente vai morrer mais rápido, mas no momento em que você coloca-se fazer a vontade de Deus, e o Espírito Santo, quando você vai à vontade de Deus, o Espírito Santo está atuando em você, o Espírito está vivendo como uma lâmpada, uma vela acesa na sua vida, e aquilo está ali vivendo, no momento que você está vivendo, naturalmente, a sua vida, o seu templo, toda a sua carne, ela vai permanecer em vida, porque Deus quer usar a sua vida. Eu estou só resumindo o que ele está querendo dizer aqui, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bom, primeira evidência que nós somos adotados por Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo. O que é ser guiado? Guiado é, a palavra guia vem no sentido de que alguém que se coloca à frente, dando a orientação necessária para ir a algum lugar, ok? Então é comum isso, por exemplo, se você vai para um país fora e você quer visitar um determinado lugar e você não sabe como fazer todo o trajeto, você está lá a primeira vez, você não sabe, então você precisa de quê? Um guia. O que que o guia faz? O guia te orienta o que você pode e o que você não pode, porque dependendo do país, você não pode certas coisas, dependendo do outro, você pode, mas ele te orienta, então ele te alerta em relação a alguns perigos, algumas coisas, em relação a lugares, e etc, etc, e a relação ao que você pode fazer, ó, isso aqui você pode ir, isso aqui não pode ir, ah, isso não pode, está fechado, tá. Então ele te orienta totalmente, dando a direção, ou fazendo com que o seu trajeto, até aquele lugar que você vai fazer, se você vai até um país, por exemplo, vamos supor que você vai para Israel, e você quer visitar alguns lugares, Israel. Tem lugar que você não pode entrar nas ruas, né? Então ele sabe que você tem que dar o contorno, ele te orienta tudo. E você vai lá com o propósito de visitar os lugares. Quando você volta, você conclui naturalmente. E você saindo do país, deixa de ser guia. Porque o guia foi para orientar você naquele trajeto ali. Eu quero dizer aos irmãos o seguinte. Na vida cristã, quando você aceita Cristo, o Espírito Santo entra na sua vida e ele vai te guiar até o fim dela. Mas você precisa querer que ele te guie. Porque o texto é bem claro. Diz assim: porque todos que são guiados, ok? É uma opção. Você pode querer ser guiado e você não pode querer ser, não quero. Quero ver minha vida, ok? Quero fazer do meu jeito. Então, do seu jeito não vai funcionar. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo vai guiar você exatamente a fazer o que precisa ser feito para realmente dizer: você é um filho de Deus. Então, guiados pelo Espírito Santo é a primeira evidência que prova que você foi adotado por Deus para ser um filho eterno. Versículo 15. Porque, aí ele está dizendo a razão do versículo 14, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo que clamamos Abba Pai. Então, você é guiado pelo Espírito Santo. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ok. Segunda evidência, somos confirmados pelo Espírito Santo. Tanto é que a palavra é testifica. Essa palavra não é como testemunha. Eu vou dar um entendimento dessa palavra num sentido aqui. Vamos supor que você tem um papel, e esse papel tem uma declaração dizendo o seguinte: olha, eu declaro que Ciclano Beltrano da Silva, a partir dessa data, até a data tal, ele tem total direito de manipular meu dinheiro na conta tal, no banco tal, tem o direito de comprar, vender qualquer objeto em meu nome, tal, e você vai fazendo toda essa declaração, ok? Você tem a declaração, tá aqui a declaração. Aí você fala assim: ó, tá aqui, ó, a declaração, ele viajou, eu posso. Peraí, é só um papel escrito. Cadê a testificação de que isso é fato, real? Porque ele precisa ter confirmado isso. E alguém precisa ter atestado de que ele confirmou. Você pode ter escrito isso aí. Não é o que a pessoa pode dizer? É. Então, o que que as pessoas fazem? As pessoas vão até um cartório, que é o órgão que emite a testificação. A pessoa que está passando a declaração, a pessoa que está recebendo não precisa estar presente, ok? Mas a pessoa precisa testificar de que aquele documento é dele. Ele vai assinar, ele vai abrir firma, vai pagar um valor por aquele testificado, vai ficar registrado no cartório de que aquele é um fato da própria pessoa que está dando para o outro. Aí ele leva essa declaração e dá para ele, e aí ele pode viajar. Então aquela pessoa agora tem o quê? Testificação de que aquilo é um fato verdadeiro e ele tem total autoridade. Muito bem. Irmãos, é a mesma coisa. O Espírito Santo testificou em nós de que nós somos filhos de Deus. Peraí, então quer dizer, pastor, que eu tenho um pai e se eu posso pedir alguma coisa para ele, vai me dar? É óbvio que vai dar. Mas conforme a necessidade e conforme aquilo que não vale afetar a sua vida. Você já pensou um pai dar tudo aquilo que você quer? Ele não vai fazer isso. Ele não vai dar tudo que você quer. Ah, eu quero uma casa que tenha 20 quartos, 30 banheiros. Ah, ele não vai te dar isso. Por quê? Ah, só para mostrar para os outros que eu sou importante. Não vai te dar isso. Não vai lhe dar. Ah, eu quero um prédio enorme, vou construir cada andar, eu vou construir alguma coisa relacionada ao evangelho, vou ganhar muito dinheiro e vou mandar para missões. É, não sei se ele vai te dar isso, porque talvez você não está preparado para isso. Você pode ter boas ideias. Senhor, eu preciso de um emprego em que eu possa ter condições de ajudar a minha família e as pessoas que estão ao meu lado. Com certeza ele vai te arrumar. Não é verdade? Por quê? É algo que glorifica Ele. Porque no momento em que a pessoa pede alguma coisa ao seu pai, aonde ele vai se mostrar importante ou orgulhoso, Deus não vai te dar. Então, a testificação, ou seja, somos confirmados pelo Espírito Santo de que nós somos filhos de Deus, está bem claro. Nós somos filhos, não importa. O único problema é que nós, às vezes, queremos pedir algo que vai além daquilo ou da compreensão que nós temos, em que Deus consegue ver um problema muito mais sério e pode atrapalhar a sua vida cristã. Ele não quer que você saia debaixo da vontade dele e faça a sua vontade. Então ele vai te conceder gradativamente as coisas à medida que você tenha condições. Por isso que ele não vai te arrumar um emprego onde você vai ganhar 200 mil reais. Sabe por quê? Porque o seu dízimo será de quanto, irmãos? 20 mil. Você vai falar assim: eu dar 20 mil para a igreja? Não, só 2 mil está bom. Não é? Você já viu essa história? Eu já ouvi essa história. Né? Um irmão chegou para o pastor e falou assim: pastor, me ajuda, eu preciso ganhar mais dinheiro, senhor, eu preciso ganhar mais dinheiro para dar mais para a igreja. Vamos orar, irmão, vamos orar. E o pastor começou a orar, e aquele irmão subiu de cargo. Pastor, subi de cargo, está aqui o dízimo. Pastor, ora para mim que eu preciso, agora eu preciso ganhar um pouquinho mais, porque eu quero dar mais para a igreja. E o pastor: vamos orar, irmão, vamos ver o que está a fazer. E o pastor orando, passou 6, 7 meses, o rapaz ganhou mais. Aí ele notou que aquele irmão que estava já ganhando mais, estava começando a faltar nos cultos, né? O dízimo dele já não era a mesma coisa, percebeu que o dízimo da igreja caiu. Aí ele chamou o irmão: e irmão, o que aconteceu? Ah, pastor, eu estava com uns amigos assim, agora que eu tenho um pouco mais de intimidade, e eu estava indo para lá, para cá, e eles começaram a me convidar no domingo, eu fui na praia, fui no iate com um, irmão, e o que aconteceu, irmão? Está sendo fiel no dízimo? Ah, pastor, sabe como é que é? Muito dinheiro para dar. Então, irmãos, é o seguinte: nós vamos orar para Deus tirar o seu emprego, reduzir, porque Deus quer que você fique como fiel, não infiel. Né? Então, temos que só contentarmos com a coisa, mas uma coisa é certa: você é adotado e Deus testifica isso. Não tem jeito de você mudar, não tem jeito de você dizer que você não é um representante de Deus, você não é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Mesmo que as pessoas venham falar: ah, você está dizendo que você é filho de Deus, você não, todos nós somos filhos de Deus. Não, você pode dizer: todos não, todos são criaturas, alguns são filhos de Deus. Eu sou, eu tenho certeza. Você tem certeza? Ah, eu tenho. Então mostra para mim que você prova que você é realmente filho de Deus. Ah, eu sou filho de Deus porque Deus me deu. Não é isso, não é isso. Você está dizendo isso, mas não briga com a pessoa, não. O importante é que você está confirmado. Versículo 17, mais uma evidência. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Então, irmãos, herdeiros garantidos pelo Espírito Santo. Você sabe o que significa ser herdeiro? Ó, um herdeiro na atualidade é alguém em vida que sabe que vai receber alguma coisa, mas não tem na mão. Tudo bem? Mas, pastor, a pessoa precisa morrer para eu receber, correto? Então Deus tem que morrer para eu receber. Errado. Não é bem assim. O herdeiro aqui é no momento em que nós deixamos de sermos forasteiros e peregrinos, conforme Pedro fala, que nós somos forasteiros e peregrinos, lá no capítulo 2 de 1 Pedro. Quando nós deixamos de ser forasteiros e peregrinos, nós passamos a ser herdeiros e temos as coisas em mão. Ok? Então, em vida, hoje, nós não temos nada. Nós temos Sabe, como diz a própria música, gotas de bênçãos. Gotas, somente gotas. Porque nós vamos ter muito mais do que você imagina depois. Irmãos, esse universo que existe hoje, ele vai ser acabado. Um dia Deus vai fazer um outro universo. Você tem uma casa, Deus já garantiu uma casa, você tem uma casa, não importa. Você tem uma casa muito bonita no céu. E não é pequena, não. Não é apartamento, como diz o outro, né? Não é aqueles apartamentos de 44 metros. É algo fantástico. Eu não tenho ideia como vai ser. Se vai ter fogão, geladeira, se vai ter guarda-roupa, se vai ter cama, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho ideia sobre isso. Não tenho ideia. Mas uma coisa é certa: você tem uma casa. Mas uma coisa mais importante é que você é herdeiro de Deus. E não somente isso, olha o que o texto diz, não li tudo. Se condição, você é salvo em Cristo Jesus, somos filhos, somos logo os herdeiros. Bom, eu vou ler no original para os irmãos terem melhor ideia. E se filhos, herdeiros também. É isso que é original. Tá? E se filhos, herdeiros também. E se nós somos filhos, somos logo os herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos. A mesma glória que Cristo tem, nós vamos ter. Os irmãos não entenderam ainda. Vou fazer a junção. Nós temos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Os três são o quê? Um. Espera aí. Se Jesus tem a mesma glória que Deus o Pai, então quem vai ter a mesma glória? Os filhos de Deus. Você já imaginou, irmãos? Você terá a mesma glória. Uma luz fortíssima do seu interior. Só que você vai poder reter ela. Porque quando nós viermos para essa terra, novamente no milênio, em parte vamos ter essa mesma luz. Sim, brilhante. Corpo emanando luz. Um corpo que tem a luz enorme. Que tem a luz enorme emanando de nós para podermos realmente até iluminar a noite. Agora, se fosse só essa parte com o herdeiro, já estava ótimo. Nós vamos ter a mesma coisa que Cristo tem. Como filho de Deus, vamos ter as mesmas coisas. Então, nós somos herdeiros, confirmados pelo Espírito Santo. Não muda nada, nada muda na nossa vida em relação a isso. Não importa o que você faça. Você, uma vez salvo, você se torna herdeiro. O que faz a diferença é que muitas vezes as pessoas até mencionam sobre perca de salvação ou sobre perca de galardão. Existe realmente a perca de galardão, mas não existe a perca de salvação. Porque o próprio apóstolo João fala que devemos cuidar do que nós já temos ganho, porque podemos perder tudo em relação àquilo que você já fez para Deus. Isso é fato. Mas perder a herança, não. Isso não vai acontecer. Porque não existe filho bastardo diante de Deus. Não existe um filho que Deus olha para ele e diz: ah, você errou tanto que não quero mais você como filho. Não existe isso. Uma vez filho, para sempre. E hoje talvez você não tenha uma compreensão ampla, porque talvez não conheça tudo aquilo que Deus vai fazer. Mas com certeza existem outras coisas que até eu desconheço, pelas quais, porque Paulo fala, lá em 1 Coríntios, ele diz que existem coisas que Deus preparou que não subiram nem em coração humano, nem sequer pensou sobre aquilo que Deus vai fazer ou dar para aqueles que o amam. Então, não dá para saber tudo, mas está garantido, é evidência clara. Você se tornou herdeiro com Cristo no dia em que você aceitou Cristo como Salvador. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar.